você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdemir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Programa que vai ao ar toda sexta-feira, a partir do 12:30 até a 1:55, para atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Nós falamos por uma emissora que divulga a doutrina espírita 24 horas por dia, então qualquer comentário que fizermos, mesmo sendo à luz da psicologia, também o será à luz da doutrina espírita, porque sempre falamos aqui da psicologia, da abordagem transpessoal. Então entendemos aqui a existência do espírito. Se você tem alguma dificuldade, tanto na área espiritual quanto na área emocional, é só falar conosco. 3386-1400 é o nosso telefone fixo, 3386-1400, e também é o nosso telefone WhatsApp, 98486-7633, DDD 21, para ambos os telefones. E lembramos também da importância de você dar o seu like, participar do YouTube, do Facebook, do nosso aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, e se inscrever no nosso Clube da Fraternidade. Nós estamos começando a nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Ceira Oliveira, a quem eu quero agradecer de público, porque a Ceira está sempre disponível a nos ajudar. Hoje estaria conosco aqui a Maria Emília. A Maria Emília não pôde vir e a gente sempre convoca a Ceira e ela de pronto aceita o nosso convite como a colaboradora que é da nossa emissora. Então, de público, meu muito obrigado, Ceira, pela sua ajuda. E nós vamos conversar um pouco sobre nós vamos. Ela vai conversar, nós eu vou vamos. Dar alguns pitacos, né? Mas nós vamos conversar um pouco sobre bipolaridade. Afinal, o que é isso, Ceira? Bipolaridade.
Ah, boa tarde, né, gente? Um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. E vamos caminhar juntos, todos nós, não só eu e o Valdemir. Foi uma surpresa o convite, agradeço de todo o coração. E foi uma surpresa também o tema que nós faremos juntos. Bem, as pessoas, assim, quando escutam bipolaridade, elas interpretam dois extremos de uma polaridade, né? Que você vai, assim, do mais intenso ao mais, vamos dizer, calminho, entre aspas. É um transtorno de humor. Porque exatamente tem essa mudança de humor. E que não é uma coisa que a pessoa escolhe. É algo, é uma doença mental. E quando as pessoas às vezes falam assim, vocês já devem ter escutado algumas vezes, né? As pessoas falam assim, ai, aquela pessoa é muito estourada, é pavio curto, não sei o quê. E às vezes essa falta de informação acaba influenciando nos relacionamentos ao ponto deles terem problemas e às vezes se desfazerem, né? Acontece muitas separações e muitos divórcios e podem acontecer inclusive situações no trabalho, dependendo de como a pessoa esteja. Então é fundamental que a gente, principalmente quem lida, porque tem situações em que a própria pessoa não percebe, mas as pessoas próximas conseguem perceber as alterações que ela demonstra. Então vamos lá. Normalmente nós temos 4 tipos. O primeiro seria a mania. É como se a pessoa tivesse assim, super energizada. Então ela acha que ela pode fazer tudo. Abraça o mundo, ela quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ela acha assim que ela tem condições daquilo e ela vai assim muito além do que normalmente ela seria. Isso não significa, por exemplo, tem alguém que uma vez chega e faz assim, compras exageradas. É uma vez, não significa que ela seja bipolar. É, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas, às vezes, elas ficam chamando de bipolar porque a pessoa mudou de ideia, mudou de gosto, mudou de opinião, e não é assim. Quer dizer, você tem, assim, vários indícios para que você chegue a essa conclusão, que é um diagnóstico difícil, por isso que a gente precisa muito das pessoas que convivem com aquela pessoa que pode ser uma pessoa bipolar. E a observação e a pessoa começar a se perceber é fundamental. Então, quando a pessoa tem mais de um episódio, você vê aquilo. Inclusive, a pessoa fala assim, a mania é alegria extrema. Não, também tem episódio de depressão. Só que tem um tempo, 7 dias no mínimo, mais ou menos, então a gente já pode considerar. E aí a pessoa, ela é arriscado, porque são fases dentro da mania e ela vai aumentando isso, é arriscado quando ela começa a colocar em risco a própria vida, a fazer coisas que possam colocar sua integridade física. Às vezes, quando a pessoa dirige, exagera na velocidade, começa a beber ou bebe mais além da conta. Às vezes usa drogas e algumas outras coisas. Então, tudo isso nessa fase, e às vezes o relacionamento complica, né? Porque a pessoa chega para ela e fala assim, seja o parente que for, seja companheiro, companheira, esposa, mãe, né? Fala assim, poxa, tenha força de vontade, não faça isso. Como se fosse assim, bastasse a pessoa querer. E o que é fundamental é que a pessoa faça o tratamento, que procure ajuda. Então, quando você nota que tem alguma coisa que está fugindo da normalidade, quando você nota que tem períodos, né, que aquilo ali está sendo sazonal, tem períodos em que a pessoa apresenta esses sintomas, é ir com ela à procura de um profissional. Algumas pessoas não gostam de diagnóstico e acham assim, não, a gente vai rotular. Mas diagnóstico é fundamental para o tratamento adequado. E o diagnóstico de bipolaridade é difícil. Porque quando a pessoa está muito... ela faz as coisas com entusiasmo e tem vontade de fazer as coisas. Por exemplo, na hipomania, que é o segundo caso, né, o segundo tipo... tipo 2, ela faz e ela não percebe, porque ela está assim, com disposição. Então, ela vai, ela trabalha, ela estuda, ela faz as coisas. As pessoas falam assim, é uma forma mais leve de mania. Não, mas ela não é numa forma tão intensa quanto a mania. Mas justamente por isso também é perigosa, porque é mais difícil de identificar. Ela não percebe. As pessoas próximas têm condição de perceber, se observar, ao invés de ficar brigando ou criticando. Então, família, amigos, colegas são fundamentais nesse processo. Vamos lá. Mania é um risco muito grande. A pessoa, ela compra demais até estourar, fazer dívidas. Tem gente que perde, assim, economias da família. Ela pode exagerar muito e bebida para bipolaridade, álcool, é assim um risco muito grande. Drogas é um risco muito grande. Então, a mudança de hábitos, sono é fundamental. E a pessoa, você percebe assim, quando ela está na mania, que ela dorme pouco, mas ela não se sente cansada. Ela continua com aquela energia, entendeu? E continua querendo fazer tudo e achando que pode tudo. Se achar capaz, se achar mais do que os outros, fazer coisas que normalmente ela não faria, tudo isso você tem que ligar o sinal de alerta e observar. E é fundamental que ela procure. Mas por que é tão difícil? Porque normalmente o que assim chama muita atenção é a depressão, que todos nós já sabemos que é uma doença. Então, quando a pessoa está deprimida, aí ela vai. E normalmente, quando ela recebe o diagnóstico de depressão, ela recebe o tratamento para a depressão. E isso complica e muito, porque o quadro dela não seria de depressão, mas de bipolaridade. E os tratamentos medicamentosos são diferentes. Então, é fundamental que se acerte no diagnóstico. E, às vezes, se leva 9, 10 anos para se conseguir um diagnóstico correto. Então, é fundamental que as pessoas não apenas briguem. Ah, mas como é que eu vou saber se tem alguém na minha família que é bipolar? Histórico familiar é importante. Às vezes tem pessoas que falam assim, poxa, mas eu não sei nada sobre a minha família. Você tem condição de saber? Pergunte, converse. Converse com as pessoas com mais idade na sua família. Converse com os parentes. Às vezes as pessoas escondem quando houve caso de autoextermínio na família, quando houve caso de depressão na família. E aí a gente não fica esperando que alguém chegue para você e fale assim, olha, seu tataratio foi bipolar, porque não vão fazer isso. Eles podem falar, olha, nós tivemos um tataratio que teve uma depressão. Depois nós tivemos um avô que também teve uma depressão. E assim vai. É fundamental saber. Porque essa questão genética é muito forte. Então, você ter informações sobre a sua família auxilia muito. Você perceber, assim, as pessoas mais próximas, quer dizer, primeiro grau, quem tem comportamentos como esses que nós estamos falando, mas até assim, mais leves, que são assim, quando a gente fala assim, é bipolar, mas não tem todos, não fecha os ciclos dos sintomas. Ele é espaçado, mas é bipolar. Então, quer dizer, você olhar e você perceber que você tem pessoas na família que, de períodos em períodos, ficam com muita energia, sem querer dormir ou fazendo coisas que normalmente não faria, fica extremamente... tem gente que fica assim tão... não vou dizer energizado, mas fica...
Eufórico.
Assim, tão, que... até a libido aumenta, né?
Sim,
então procura gente, né? Sai, não toma os devidos cuidados. E às vezes você encontra psiquiatras, né, que têm uma dificuldade muito grande de conseguir explicar para a companheira ou para o companheiro que aquilo ali é um sintoma.
De uma doença.
É.
Ou de um transtorno, né?
Porque é aquela história, traição para a maioria das pessoas é complicado.
É.
Né? A pessoa fazer alguma coisa é complicado. Então, são situações, por isso que assim, os relacionamentos, eles sofrem muito quando uma das pessoas é bipolar, sem nem saber que é bipolar, e entra na mania. Porque a irritabilidade é muito grande, a pessoa pode ser agressiva, a pessoa pode não ter paciência, a pessoa, como ela está numa velocidade muito grande, ela achar que o outro está demorando muito, mas não é o outro que está demorando muito, ela está acelerada. Ela quer tudo na hora. E é confuso, porque, como eu falei, do mesmo jeito que as pessoas chegam lá para procurar tratamento e dizem assim, não, eu sou depressivo. Ou então diz assim, não, eu sou ansiosa, não, eu sou... E, na realidade, a pessoa é bipolar. O que a pessoa ela não consegue é entender o que ela está passando, porque aí são os neurotransmissores, né, que jogam assim um monte, parece que você está fervendo e você quer fazer tudo ao mesmo tempo e você acha que você pode. A gente precisa olhar, a gente precisa, assim, observar. É difícil, não é fácil. Não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento é para que a pessoa se perceba, se conheça e consiga evitar esses episódios tão intensos. Ou pelo menos assim que vá piorando, que vá agravando. A gente pode perceber com antecedência. Como eu falei, a hipomania é assim... mais suave, mas a gente precisa ter um cuidado maior, porque justamente como assim, passa meio que despercebido, não recebe o tratamento adequado. Então, quer dizer, a pessoa continua sofrendo. Porque se sofre. Não é assim, ah, eu gostaria de ter isso, porque eu vou trabalhar com vontade, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não é bem assim. Quer dizer, se há sofrimento, porque senão não seria doença. Então a pessoa sofre, porque é difícil lidar com aquilo, é difícil se perceber. Então, você ia falar alguma coisa, pode falar.
Não, eu estou lembrando aqui, porque realmente é muito perigoso a bipolaridade, principalmente no pico mania, né? Ou no,
exatamente.
É muito perigosa. E eu me lembrei de um filme chamado Mr. Jones.
Ah, sim.
Com Richard Gere. Que é um filme muito bonito.
Muito bom.
Claro que é um filme, há um exagero. Mas ele faz um personagem bipolar muito interessante, que vale a pena quem não viu, ver. E se já viu, veja de novo, agora com novos olhos. Porque muita gente acha, como você disse, que legal. Ah, eu não durmo, eu tenho força, eu tenho disposição, eu tenho libido, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho. Só que ele pode entrar numa loja e comprar 5 geladeiras.
Exatamente. Exatamente. Não tem limite.
Não,
né?
Tem limite. Ele não sei, ele perde o controle, ele perde todo o controle. Né? Nesse filme, me lembro, dá um pequeno spoiler, né? O personagem entra num teatro para ver um concerto,
né?
E ele, acho que ele toma a batuta do maestro e vai reger a orquestra. Então ele é capaz dessas loucuras. Entra para comprar numa loja de pianos, compra piano. E ele, mas ele nem sabe tocar piano, mas ele comprou um piano. Então isso é muito perigoso. E especialmente, aliás, nos dois polos. Os dois polos são ruins. No polo da depressão também é ruim, que pode levar uma pessoa, dependendo do nível, à ideação suicida ou
exatamente.
Até mesmo ao suicídio.
Exatamente.
Então o suicídio fica valendo nos dois lados. O primeiro, na depressão, pelo suicídio mesmo. E na mania, pelo não medo, pelo enfrentamento de qualquer perigo. Eu posso voar.
Exatamente.
Ele é capaz de imaginar que pode voar e pega uma asa e voa. E pode agredir uma pessoa. Já tem alguns casos, no pico de mania, ele perde um pouco a identidade. É mais ou menos como se fosse uma esquizofrenia.
Ele não tem muito limites,
não,
né?
Não tem. É por isso que mudou o nome, né? Mas antigamente era chamado de PMD. Uma psicose maníaco-depressiva. Então, claro que depois foi notado que psicose, ele não tinha todos os sintomas da psicose. Então, não é um psicótico. Aí, um transtorno de humor. Mas ele tem esses episódios, ele pode ter esse episódio de violência, de alucinação. E numa alucinação, ele desconhece alguém, ele pode fazer confusão, pode matar alguém. Então, é um perigo, sim. É preciso se ter cuidado com familiares, com pessoas, com amigos, que a gente conheça, que tem esse transtorno. Porque precisa de um tratamento
medicamentoso. Né?
Nesse caso, precisa de medicamentoso. E a gente sempre fala aqui, e me permita repetir, nos tratamentos, nas doenças, aliás, de uma maneira geral, nas doenças de uma maneira geral, o tratamento precisa ser multifacetado, multiprofissional,
sim,
né?
Com certeza.
Ele precisa ser o medicamentoso, que é feito pelo psiquiatra, gente, pelo psiquiatra, tá? Sem preconceitos, por favor. Mas é o psiquiatra que entende de mente, que entende de psique. Então, é ele que vai receitar remédio. Pelo psicólogo, que vai ao processo terapêutico, e pelo espiritual. Espiritual, sempre digo também, não é espírita necessariamente, é espiritual. Se você é católico, qual é o ritual de tratamento espiritual lá da igreja católica? Não sei, eu não sou católico. Mas vai lá e faz, da Umbanda, do Candomblé, sei lá de onde. Qualquer religião, qualquer filosofia, é um tratamento espiritual que aquela filosofia, aquela religião recomenda. Então esse tratamento precisa ser, pelo menos, ser atendido em três aspectos. No biológico, né, orgânico, no psicológico e no mental, que entra o psiquiatra.
Isso, fundamental, né? E acompanhar, porque acompanhar inclusive o tratamento, porque tem pessoas que não tomam corretamente, tem que ter alguém. E se a pessoa foi diagnosticada com depressão, e não é isso que ela tem, e o remédio começa a fazer efeito, depois para, e isso acontece umas 3 vezes, desconfie que o diagnóstico foi equivocado. Porque senão ela vai continuar tratando a depressão quando na realidade a pessoa tem outra coisa, como
outro
bipolaridade.
Transtorno.
Exatamente. Então, observar é fundamental. E conversar com a pessoa para que a pessoa vá. Porque as pessoas têm um preconceito muito grande, não só contra psicólogo, mas contra psiquiatra também. Psiquiatra, então acho que a pessoa é louca. Não é isso. Ir é fundamental. E não ter receio. Às vezes, para o profissional que está ali, que entende o que é aquilo, não tem um problema maior. Mas para a pessoa que escuta o diagnóstico, aquilo pode ser um choque. Então, quer dizer, acompanhar, ter alguém que a pessoa confia do lado, faz diferença. E conversar. E perguntar se tiver dúvida. E ver, porque... nós conhecemos quadros, inclusive... graves, né, bem sérios, mas que com tratamento adequado, a pessoa tem uma vida normal. A pessoa tem uma vida... Ela não precisa abrir mão da qualidade de vida dela. Ela só precisa mudar alguns hábitos e manter o tratamento correto, né? E é ela que baliza o médico. Como ela está se sentindo. Não pode mentir. Você tem que falar a verdade. E ele vai estar trabalhando aquilo. Quando fala assim, poxa, mas eu bebo demais, e a pessoa começa a beber demais, são coisas que a pessoa precisa observar. Por que que ela está exagerando? Por que que ela está bebendo até cair? Às vezes a pessoa fala assim, não, é alcoólatra. Mas às vezes antes de se tornar alcoólatra, está aí...
Teve uma razão para começar a beber. Né?
E às vezes é um sintoma da mania, porque a pessoa exagera e não pode beber. É igual sono. O sono é fundamental. A pessoa precisa dormir. A pessoa precisa se alimentar bem. Então, quer dizer, dormiu poucas horas. Às vezes a pessoa dorme 3, 4 horas e está toda dinâmica, não está cansada. Desconfie. São coisas assim que você vai observando e vai sentindo. Por que que aquela pessoa está fazendo assim? Ou por que que ela passou a fazer isso? Isso é fundamental. E de conversar, e de perguntar, e seguir.
Uma coisa que é importante, que eu sempre alerto muito em consultório, é o uso de drogas.
Isso complica muito a situação.
Complica enormemente. E com drogas lícitas ou ilícitas, né? O álcool é uma droga lícita e é droga. Mas é porque a pessoa não tem controle. Ela realmente se perde. Então ela vira como se, ou age como se fosse um alcoólatra, mesmo sem ser um alcoólatra. Então ela age como um alcoólatra. E a droga, já ele estando especialmente no pico de mania, a droga estimula mais ainda. Então não é só a droga, mas qualquer estimulante, qualquer energético desse, pode virar uma bomba no corpo de uma pessoa com bipolaridade, especialmente no período, no pico da mania. Então, todo cuidado, com certeza, todo cuidado é pouco. Nós precisamos ter bastante cuidado com isso. E, às vezes, a gente olha para a pessoa, especialmente a Ceira lembrou aqui, vamos conversar com os nossos familiares, os antigos. Os antigos, muitas vezes, a pessoa passava a vida inteira, morria com isso, sem saber. Ele era esquisito. Ele era de lua. Eu já vi muito isso. Né? Ele era de lua. Era a fase da lua. Se a lua tivesse tal, ele estava bem. Se não, ele estava irritado, ele estava nervoso, ele estava calmo, ele estava dormindo, ele dormia muito. Era de lua. Sem um diagnóstico, principalmente no interior, tá, gente? Eu sou do interior. Uhum. Então, o interior não tem diagnóstico. Hoje ainda tem, né? Mas no meu tempo, de garoto, não tinha diagnóstico. Eu conheci alguns, hoje eu sei, bipolares, psicóticos. Eu conheci alguns esquizofrênicos. Hoje eu sei que é esquizofrênico. Mas na época, ele era só esquisito. Era só a pessoa que... maluca.
Diferente dos outros.
Diferente dos outros. E é uma doença. É uma pessoa chata. É igual a timidez. Timidez não, aquela... A depressão constante, que tá lá embaixo sempre.
Sim.
Então, me sumiu o nome, sumiu a palavra agora. Sumiu. Mas de como a gente achava aquela pessoa que estava sempre triste, sempre abaixo, sempre ranzinza. Ah, é um ranzinza, é um chato. Mas não, gente. É doença mesmo. Bem, ouvimos uma musiquinha aqui. É que o relógio não está na minha frente aqui. Eu ainda estou me adaptando ao novo estúdio, né? Então o relógio, eu tenho que olhar aqui para a direita para ver o relógio. A gente vai parar alguns minutinhos. Aproveita para dar o seu like. Nós chegamos aqui a 190, meia hora. Está muito pouco, gente. Então vamos lá aumentar esse número de likes. Aí a gente volta já já.
Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.